Meu pô. É.
Ah, eu também não. Vai agora vai defender, defender o rico.
Quer comprar em 12 vezes?
Se ele comprar em 12 vezes, vai defender o rico também.
Gasolina.
Comprei meu berço em 12 vezes.
Caraguatatuba, 6,79. Jaraguá do Sul, 6. Ó, nada como ter uma audiência.
É isso aí.
Prestativa, 6,50 em Guarajá do Sul.
Repito, Jaraguá.
O que mais? É, aqui, ó. Aqui, ó. 6,10 em São Carlos. Tá 6,99 o diesel.
É.
Aqui, ó. Não, mas eu acho que ainda não apareceu na bomba, né?
Na verdade,
oficialmente. Não, ontem. Associação de Combustível falou que teria que aumentar por litro R$1,22 a gasolina. Mas isso foi antes da queda, antes daquela queda. Porque a Petrobras está segurando. A gente sabe que é ano eleitoral, a Petrobras segura e daqui a pouco pode vir uma pancada. Por outro lado, eles querem diminuir a desaprovação do presidente Lula. Então, estão nessa questão. Se você não
será
aumenta,
você
prejudica a Petrobras e você pode uma hora ter que dar uma porrada muito grande. Se você aumenta, você tira a aprovação do Lula.
Só uma pergunta. Você sabe uma coisa que vai subir muito também? É passagem aérea. Sabe muito. Quantos voos foram cancelados desse hub, né? Porque lá tem centro...
Tem a Qatar, isso. Tem a...
7 mil voos foram cancelados. Imagina isso.
É, meu amigo.
Isso em o efeito dominó que é isso.
Total.
No mundo inteiro.
No mundo.
E aí a companhia não tem outra maneira senão aumentar o preço, né? Porque vai custar mais caro, né, Sammy? Precisa remarcar. Não, é uma confusão danada.
A pergunta que define isso é quanto tempo vai durar essa guerra.
É.
E essa foi uma resposta que eu acho
que
vai ser rápido.
Já está nos finalmente.
Tomara. Mas. Aí o Trump falou isso, Samidana, só que aí lá no Irã os caras falaram o seguinte: ô Donald Trump, não é você que determina o final dessa guerra.
O que pode balizar o preço é
a história da abertura ou não do Estreito de Hormuz.
Mas, Sami, a guerra é algo que não tem muita previsão, né? Não. Uma guerra é imprevisível.
Não, mas o Trump,
o que vai acontecer?
O Trump pode... Ele decide quanto que ele vai pôr de grana e de esforço do
Estado. A Ucrânia também, todo mundo achava...
Mas você viu que o Trump...
Vai para 5 anos.
É, mas o Putin não quis acabar.
E quem disse que o Donald Trump...
O Putin, eu não sei se é ruim a guerra, tá? Para a popularidade dele. Mas o Trump falou o seguinte... Que ele pode afrouxar as sanções do petróleo russo.
Então, diz que ele fez isso.
E aí, se ele fizer isso...
Para agradar a China, né?
E se fizer isso, o preço do petróleo cai, porque você está pondo, eu acho que, mais de 1,5 milhão de barris por dia, alguma coisa assim. Então, dá uma bela diferença.
É muito complexo, como vocês falaram aqui, para definir quando vai terminar essa guerra, porque cada hora sai uma declaração. E a última declaração do Donald Trump, em relação ao Estreito de Hormuz, ele falou o seguinte... Ele afirmou, se o Irã quiser não acabar com essa guerra e não fazer uma negociação, vai ser morte, fogo e fúria, caso interfira também na passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, como a gente falou, que é a rota responsável pelo escoamento de cerca de 20% da produção mundial de petróleo. O petróleo de lá, do Irã, é vendido para a China, para a Rússia, né? E aí, por isso que eu queria saber do Samidana...
Porque está no embargo.
Está no embargo. É, Estreito de Hormuz é onde está a região lá do Irã e é onde ele domina aquela área. Samidana, se nós temos o nosso petróleo brasileiro, a gente não poderia se beneficiar neste momento de guerra? Interrogação.
Sim, poderia, porque você pode exportar e a Petrobras vai acabar repassando o preço, ganhando mais. No entanto, se fizer isso, a Petrobras, que tem como principal acionista o governo brasileiro, no entanto, pode desagradar o governo. Em tese, a Petrobras deveria focar o que é melhor para ela, para os acionistas dela. O governo brasileiro já fez isso muitas vezes, principalmente na época da Dilma, fez uma ingerência. Então, quando era o Bolsonaro, isso do Temer até o Bolsonaro, você tinha o preço... Subia a gasolina, descia... Nacional,
igual
descia
nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sobe na hora.
Caro, então a gente não sabe quando e quanto vai subir.
Quer saber em Portugal?
Quero.
O... 1,86 euro.
O César Barbosa, nosso...
Jorge.
Olhar César. Cínico.
Bem, bicho. Bem Jorge, bem. O César mandou aqui uma foto de um posto, acho que...
Mas pode ser.
R$6,39, mas é um posto.
R$6,39?
Repita. Ó, Emílio, eu recebi aqui, ó, Ilha Bela, R$6,85.
É, tá aqui, ó, Aracaju, R$6,89. É, tá nesse valor, né? Aqui, ó. Porra, 10,07, onde é que passou já? Gravataí, R$6,49. Bahia, R$7,93. É, Caçaraga.
Porra, meu.
É isso aí, bicho. É isso aí, Bichovski.
É, meu amigo.
Por agora estão me enchendo aqui também, ó.
Classe média?
É, agora vão ficar me enchendo. Não. Eu vou. Qualquer um viaja, eu vou de CVC assim, boa. Ó.
Aê. Deitado.
É, aqui, ó.
Isso, cometa.
Entendeu?
Sim, de cometão.
Vem me encher o saco agora, né? Você, Delari. É. Em 24, é. Porra. 24 a gente compra o mundo, porra. Hein, Sami?
Eu tô nesse
24 parcelas.
24 suaves prestações.
Você compra um transatlântico em 24 total. Parcelas.
Não entendi que ela se incomodou. Você fala assim, eu sou rico com você e classe média
rico,
na minha vida.
Sabe quem é rico? Aquele Vorcaro. Putz, aquela festa putz, que o cara faz.
Putz, 220 milhões.
Não, não 220 milhões a festa play. De noivado.
O cara contrata o Coldplay.
Coldplay.
O elevador. Pra o Alok ficou na porta. Ele falou, Alok, se o Coldplay play demorar, você
isso. Porra, você entendeu?
O cara tem um negócio pra bater drone pra ninguém filmar.
Você entendeu?
Não, Alok, traz um... é outro nível. É. Aliás, por falar no Vorcaro, notícia de última hora, o que me parece aqui, ó.
Temos
possível de a convocação da namorada do Vorcaro na CPI.
Qual delas?
Do INSS.
A oficial.
O senador Jorge Seif solicitou a convocação da influenciadora Marta Gonçalves Graef, que é a namorada oficial entre as sim. várias que ele tinha, me parecia. Peleleca. A menina da TI. É da
o Pele... Alan da TI.
O Alan da TI, por aí vai. E essa solicitação se baseia em diálogos apreendidos na operação que a gente conhece, que é a Compliance Zero. Tem muita treta ainda para resolver do Vorcaro, se o advogado que está lá pode gravar, não vai gravar a relação. Ficou também uma história do Fachin, que vai conversar com o André Mendonça, que tem liderado, né, como relator dessa história dele. Então tem ainda uma novela gigantesca para a história do Daniel Vorcaro. E só para terminar, para falar um pouco dos ministros...
Diga.
Você sabe que o que a gente mais comentou aqui é o tráfico de influência, né, Emílio?
Opa!
Se você pode ou não ter um tráfico de influência, ou seja, se é um ministro, você pode ter um escritório de advocacia, a filha e o genro do presidente do STF, do Edson Fachin, fecharam o seu escritório de advocacia no Paraná em meio a essas discussões sobre um novo código de ética para ministros. Então, a família do Fachin, que tinha um escritório, parece que não tem mais e agora vai trabalhar com consultoria.
Fechou por
quê? Que também é muito bom consultoria, né, Samidana? Você que é um cara que manja muito do mercado financeiro, na história do Vorcaro, a história maravilhosa do Vorcaro.
Mas por que fecharam? Falaram por que eles fecharam?
Porque, segundo eles, tem conflito da estratégia. Acabou. Do fechamento coincide com o debate sobre regras para evitar conflitos de interesse. É isso que ele disse.
Para futuramente, né?
Mas sabe o que eles vão trabalhar? Consultoria. Você quer consultoria? Só para lembrar de consultoria, nós tivemos consultorias também do caso Vorcaro, que foi suposta... Um homem que você deve ter conhecido, que é o Guido Mantega. O Guido Mantega foi supostamente um... não sei se você teve o prazer ou não. Ele foi supostamente um consultor, porque ele que marcava as reuniões. Ele já trabalhou no ministério, que você sabe qual que é, da economia, do governo Lula, e ele armava as reuniões. Então assim, você pode não ter...
Assinava o dinheiro.
Ele opa! Se você pegar nota,
eu tenho um nome.
Tem Guido Mantega lá.
Tem lá, pô.
Que né? Coisa, hein?
Yeah. Então, meus amigos, ou advogado ou consultor. Você escolhe o que você quer trabalhar pro Vorcaro, que supostamente ele pagava muito bem.
Começou a chegar perto do Sami.
É. A própria advogada, né? A mulher do ministro, né? Ela deu uma entrevista. A mulher do ministro, do nosso ministro, o Alexandre. Ela fez uma,
e agora,
uma divulgação de todas as reuniões.
O problema agora é que a Globo entrou na parada.
Vocês viram a treta?
Entrou a Globo na parada.
Big Brother à parte. Você viu a Malu Gaspar com o André Sadi?
Vocês viram?
Não, o que ela fez?
Passa aí, ó.
Passa aí, ó. Vazou?
Linha de jornalistas.
Você viu?
Põe aí.
do Supremo fizeram chegar ao presidente Lula, ao governo do presidente, de novo, essa reclamação de que a Polícia Federal concentra muito poder. Então eu ouvi de algumas fontes do Supremo o seguinte: olha, você precisa fazer um ajuste na polícia. Por isso que eu digo que o acordo, qualquer acordo, gente, só que é balela achar que esse acordo, se sair, qualquer acordo que seja, não vai ter o aval do Executivo. Importante colocar isso, porque está todo mundo querendo que a temperatura em Brasília baixe.
Tirar o Andrei Rodrigues e botar um diretor da Polícia Federal amigo ou que se dobre aos interesses do Supremo, é esse o acordo? Eu não estou entendendo, então.
É
isso.
Não é só isso.
É o bolsonarismo com a arroba do Supremo. É o que o bolsonarismo falava com a arroba do Supremo. É só trocar o quem tem vontade de fazer isso. Quando o Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal, era golpismo. Agora o Supremo quer mandar na Polícia Federal, chama como? É muito complicado isso, porque nós estamos falando de uma instituição querendo mandar na outra instituição, porque não está contente com o avanço do trabalho correto que aquela instituição está fazendo. Então não dá para entender o que o Supremo quer. O Supremo
isso
quer
aí, bichão.
Dá para entender o que o Supremo quer.
Tome, você entendeu?
Isso aí tem um nome, chama-se crise institucional.
Dentro do consórcio midiático. E o que elas estão discutindo é a interferência do nosso governo com a Polícia Federal. Se a gente acredita num país, precisa ter independência dos poderes. Não mexe na Polícia Federal, cada um toca o seu barco. Mas não é assim que funciona, não é? Porque existe uma relação entre o governo, entre os poderes, e existem acordos que a gente está vendo agora no caso Vorcaro que estão aparecendo.
É isso aí, velho.
Querem fazer um acordão, estão querendo ligar e chamar a pizza. Traz mais uma pizza aqui para resolver.
Opa, estão tentando. O Fachin vai se reunir com o André Mendonça hoje. E depois eu conto para vocês o que vem dessa reunião.
Boa, então, garoto.
A gente encerra a nossa reunião, querida. Pô, Mi 20, Morgadão.
E as jogadoras iranianas?
Pô, você então, viu, Davi? Eu vou chamar agora o meu professor, porque começa agora, senhoras e senhores, o Foca.
Foca na economia.
Foca na economia.
Nossa, mano.
Saminho! Muito obrigado.
Vai, meu menino, brilha que é o seu momento, hein, velho?
Vamos lá, vou pegar suas dicas, sogrinho. Seguinte, Grupo Pão de Açúcar. Aconteceu? Fechou um acordo de recuperação extrajudicial de 4,5 bilhões de reais com os credores, porque, como eu falei, eles estão com as finanças bem preocupantes. Quando saiu o resultado do Pão de Açúcar, a auditoria falou assim, ó, a gente não tem certeza nem se a empresa vai conseguir ter nesse ano. Então, bem complicada por lá. O plano já foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração e já conta com o apoio dos credores, que representam 46% dos créditos, o que supera o mínimo exigido por lei. O acordo prevê a suspensão temporária dos pagamentos, enquanto as condições são negociadas, prazo inicial aí de 90 dias para obter o apoio da maioria dos credores. O que eles falam? Eles falaram que eles têm dívidas com fornecedores, obrigações trabalhistas que não estão inclusas nesses 4,5 bi. O que eles querem é garantir e continuar as operações. E falaram assim, ó, os hábitos mudaram, tem muita inflação, tem juros elevados e a gente não está mais dando conta. Vale dizer que o grupo Diniz se tornou o principal acionista e o grupo francês Cassino tem uma fatia significativa. A outra notícia é a questão...
Notícia ruim, hein?
Porra. Muito ruim.
Já deixou
a
gente triste, hein?
Pô, quem nunca foi num Pão de Açúcar?
Lugar de gente feliz, pô. Vou ficar triste agora.
Bom, Anthropic versus Pentágono. O que aconteceu? A Anthropic enfrenta uma disputa judicial contra o Pentágono para reverter uma decisão que classifica a empresa como risco à cadeia de suprimentos. Lembra que a OpenAI foi lá e assinou com o Pentágono e um monte de gente desinstalou?
Sim.
Agora, a Anthropic tinha falado antes, ó, não, eu não vou abrir todos os dados. Aliás, o CEO, que é o Dario Amodei, falou que a IA não é confiável para operar armas autônomas ou vigilância em massa. O problema é que nessa brincadeira, eles perdem um contrato de 200 milhões de dólares ano, que é com o governo americano. Então, quando o Pentágono fala, ó, você está descredenciado, eles não podem fechar contrato nenhum com o governo. Para piorar, os concorrentes deles, que é a XAI e a OpenAI, estão com contrato lá. Então está uma discussão grande, mas nesse meio tempo, a Anthropic se tornou o software mais baixado na Apple Store americana diariamente e ganhando o mercado. Então tá esse imbróglio. É isso, porque o Delario falou que... Ó,
muito bem, vamos agora falar com ele. Ele, opa, estava preso no trânsito.
Aí sim.
Não é? O homem ficou preso. Não, São Paulo,
hoje
foi trânsito.
Especial, hoje tá.
E o IPTU? O IPTU, o cara subiu.
Não subimos, então.
Loucamente, mas arrumar o trânsito e enchentes também não resolveu porcaria nenhuma, só no nosso. Muito bem, deixa eu falar com você que é empresário. Você aí tem um time de vendedores, ou seu time, que a gente fala de vendedor, ele só tira pedido? Você tá cheio aí de vendedor passivo? Só tá esperando o cliente chegar? Se esse é o seu caso, sua empresa é 20 vezes menor do que deveria ser. Isso porque as maiores empresas do Brasil foram construídas através de vendas ativas, ou seja, o time buscando novos clientes. Se você não sabe como atacar o mercado, eu trouxe aqui este homem, o maior professor, opa, de marketing do Brasil, e ele é sócio da V4 Company. É o Fernando Miranda, fala, boa, muito bem, e ele vai te convencer agora.
Vai lá, Fernando.
Fala, Fernando.
Trânsito. Tava preso no trânsito, tava especial hoje o trânsito.
Hoje é uma maravilha. Só,
hoje demora 1h10 de Campinas pra cá, 1h20, hoje foi 2 horas e tralalá.
É uma maravilha. Especial mesmo. É uma beleza.
E, pô, é interessante a gente falar disso. Recentemente a gente trouxe o Flávio Augusto como conselheiro da... Opa. Você conhece o Flávio Augusto?
Claro. Muito.
Total, né? Vendeu o WhatsApp por quase e tal. E você falava, cara, tem que construir um exército de vendas que sabe achar cliente e não tirar dor de pedido. E hoje a maior parte das empresas, eu sei que seu time de vendas é um problema e não uma solução. Você tem que ficar fiscalizando o cara, tem que ver se o cara não tá tomando um cafezinho, tem que ver se o cara realmente sabe e fazer uma venda. E aí a gente tá querendo resolver esse problema para as empresas que estão aqui presentes. A gente quer ajudar você a ter uma máquina de vendas que vende todos os dias, todo dia mesmo, é venda todo santo dia.
Eu preciso fazer uma pergunta sincera e eu gostaria que você respondesse sem enrolação. O cara não vai ficar ligando para todo mundo. Eu gostaria de saber como é que faz para participar desse processo. Como é que funciona?
É, não é para ficar spameando as pessoas também não. Não é isso que a gente está buscando. O que a gente está buscando é basicamente fazer uma auditoria de como é feito o seu funil de vendas hoje. Então, como que você gera leads? Como é que você gera pessoas interessadas? Como é que está a exposição da sua marca? O que, que seus concorrentes estão fazendo de direito? Como é que está o seu processo comercial? Eu vou fiscalizar o seu processo comercial. Oh. Seu vendedor atende bem? Seu vendedor, quando atende, ele faz o pitch na hora certa? Ele sabe converter os clientes? E aí eu vou te entregar um plano em 45 dias com tudo que você precisa de melhorar na sua empresa para você ter realmente um time comercial que vende todo santo dia. E tem mais, tá? Por que, que esse plano é importante? Porque a gente está num ano... que é um ano, eu não sei se vocês viram que saiu agora uma notícia de que nós estamos com um recorde de empresas pedindo recuperação judicial.
O recorde do recorde.
O recorde do recorde. É. E muitas vezes...
O pão de açúcar agora acabou de dar notícia.
São mais de 5.800 empresas e que estavam no ano passado, sendo que 27% delas já faliram.
Exato. Isso acontece muito também. Por quê? Porque a empresa ela depende de uma economia pujante para poder crescer.
Sim.
O cara fica lá esperando. Se não tiver gente procurando, ele não sabe vender. Não, a gente quer criar uma empresa que cresce apesar da crise, uma empresa que cresce apesar da economia, apesar do governo. É isso que a gente está buscando aqui, esse processo comercial.
Tem muita, por exemplo, a Avan é uma que cresceu, opa, no meio da dificuldade.
As nossas empresas estão crescendo, a gente tem um grupo de empresas, todas estão crescendo, a gente já vendeu mais de 10 para os nossos clientes dentro da V4, utilizando esse mesmo processo comercial. Então não é uma coisa que eu vou fazer aqui que eu estou inventando da minha cabeça. É um negócio que a gente já testou para mais de 20 mil empresas, tivemos resultado. XP Investimentos até a padaria do bairro. Então é uma coisa que é um processo validado mesmo.
Tudo bem. Você fala bem, fala bonito,
convence,
mas eu sou o cara da empresa e eu vou entrar nesse negócio.
Okay.
E você falou que a minha empresa é meia boca, meus vendedores são meia boca,
ninguém
é tudo
passivo,
o cara só vai lá, eu quero anunciar, eu quero comprar, eu quero anunciar e tal. E se você não resolver meu problema?
Vamos lá, olha só. O que, que é a questão, tá? Essa auditoria que a gente faz, ela tá muito validada, a gente já fez mais de 5 mil auditorias para empresas. E, cara, a gente tem uma taxa de 99,9%. Por que, que eu sei disso? Porque se aos final dos 45 dias eu plano, e olha no meu olho, hein, pode tirar aqui um print.
Se você não gostar do plano, pô, você não precisa nem me dar uma razão. Eu não gostei porque eu achei a cara do vendedor feio. Eu não gostei porque eu achei que o plano não fez sentido pra mim. Eu achei que vocês não entenderam direito a minha empresa. Não importa a razão. Se a gente não te entregar aquilo que cumpre a sua expectativa, eu devolvo o seu dinheiro, nota sobre nota, e você vai ficar com o bônus que eu vou te dar daqui a pouco.
Opa!
Opa!
Bônus. Posso falar o bônus já?
Eu quero saber.
Uma das coisas que mais...
Então, pera lá.
Calma.
Vai.
Tá. Pera lá.
Calma lá.
É minha empresa, então garantido. Minha empresa tá lá, como se diz no interior, tá no bico do corvo. Não tá vendendo bem, situação no Brasil não tá boa. Tá pra agora fechar. Vai ter ano de eleição, de Copa do Mundo, é tal, não sei o quê. Eu tô ouvindo você falar. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que entrar no QR Code...
Isso, você pode
o que tanto... que eu, como é que eu como faço para participar? Primeira
você
coisa.
Pode tanto ler o QR Code que está aparecendo aí na tela, quanto ir lá no Instagram da V4 Company, V e o numeral 4 Company, e mandar pânico, e eu vou te mandar o link de como que você pode se inscrever para fazer uma reunião. Então, sem compromisso, conversa aqui com o nosso vendedor e vê se faz sentido para você. Às vezes não vai fazer sentido. Só que o que é o principal? Eu quero fazer uma proposta além do que eu já estou fazendo. Então percebe, não tem risco nenhum. O risco é todo meu. Diz que produto bom tem que ter garantia, né?
Claro,
produto,
claro.
Bolsa boa tem garantia, mala lógico, boa tem garantia. Então aqui é garantia.
Vai se fazer o raio-x inteiro da empresa.
Se não der resultado, se você não gostar, não é que você não der resultado. Você não gostou, deu resultado, você não gostou. Eu devolvo seu dinheiro e você fica com um plano de presente. Vira brinde para você. Um plano que às vezes vale dezenas de milhares de reais, eu vou te dar de graça. Lá ele. Dito isso,
sério?
Dito isso, eu vou falar de mais uma coisa. Uma das coisas que mais trouxe resultado pra gente foi trazer o Flávio Augusto como conselheiro. Realmente foi um cara que manja muito de venda.
Vendeu
né?
time de futebol, vendeu
história. Já teve várias empresas, mais uma empresa bilionária. Então é um cara que trouxe muito insight pra gente. E todo mundo que fechar nas próximas 48 horas, você vai marcar a reunião, fechar o contrato, sem risco nenhum. Se você fechar nas próximas 48 horas... Eu vou agendar um encontro, uma mentoria sua com o Flávio Augusto.
Caraca.
Pesquisa na internet quanto que ele cobra por um almoço.
Eu imagino.
É 1 milhão de reais, literalmente.
Ele não é classe média.
Pergunta pra turma do BD.
Não é classe média.
Sabe como é que você sabe que o cara é rico?
Ele já encontrou.
O meu é 10 conto.
Eu descobri como é que você sabe que o cara é rico. Ele dá pra ele ficar em pé. E no jato do Flávio Augusto
dá pra dar cambalhota.
É isso aí, é isso aí.
Então a gente vai marcar uma mentoria em grupo com o Flávio Augusto pra você poder fazer perguntas pra ele, tá? Você poder trocar ideia com esse cara que já construiu várias empresas de bilhão e, além de tudo, você vai ficar com esse plano também, que é o principal.
Então é o seguinte, a empresa tem que ser de que tamanho? Que a gente está falando para o Brasil inteiro, sim, em todas as plataformas, e o Pânico tem uma audiência muito, muito grande.
O ideal é que ele fature pelo menos acima de 50 mil reais por mês e ele tem que ter um time comercial, porque senão não faz nem sentido, né? Agora, acima de 100 mil é onde a gente consegue tirar o maior valor. Então o cara que está faturando em 1, 2, 3, 5, 10 milhões por ano, realmente é o cara que consegue extrair o maior valor. Mas... eu acho que de qualquer maneira, se você fatura acima de 50 mil reais, vale a pena de pelo menos ir lá conversar com o nosso... ver se faz sentido pra você, tá bom? Dando que, sem risco nenhum, e você ainda vai ganhar essa mentoria com o Flávio Augusto.
Se der errado, devolve.
Esse cara que está aqui é o Fernando.
Ele é bom.
Ele é professor de marketing e é sócio da companhia.
Certo.
E um dos melhores professores de marketing do Brasil. Então, o que ele
o cara
fala,
é fera.
Tá assinado aqui.
Entra no Instagram dele para ver como ele produz bem o conteúdo, ele pode
obrigado,
fazer pra
obrigado.
Sua empresa. Sempre falo isso, mas é verdade.
Ah,
isso
deu? É importante. Tem o um Instagram dele?
Põe o Instagram,
põe Instagram dele.
Puta, é muito legal o que você tá fazendo, Fernando.
É o Fernando Miranda 777. Pode mandar lá pânico também que eu mando. E por que que é importante isso? Porque o Instagram, na verdade, muita gente acha... Pô, eu tenho mais de 800 mil seguidores, né? Até a ajudinha sua aí. Mas, cara, sem um time comercial do outro lado... Isso
sim,
aí é. Você vira a Jennifer do Avião, nada contra a Jennifer do Avião. É. Tem muita exposição de marca, mas não tem nada pra vender, não tem
vendedor,
não segura.
Então, o negócio quem faz é o vendedor.
Quem faz é o vendedor. Então eu quero te ajudar a ter o melhor time comercial da história da sua empresa.
Boa.
Fechado?
Fechou.
Muito obrigado aí, galera.
Obrigado, Fernando.
Muito bem.
Então entra aí, tem todo o caminho pra você. Dito isso, solte a vinheta. Então solte a vinheta que o nosso homem chegou.
Chegou.
Programa de hoje, vamos saborear a presença de um dos maiores chefes dessa nação.
Eu quero descascar a banana.
Isso.
O que, que é isso?
O homem tem cara de mal, mas é um grande coração. O cara manja desde hambúrguer até uma bela baguete.
Seu peru tá... Seu peru é foda, hein? Que pariu.
O Bad Chef do Master Chef Henrique Fogaça.
Olha o Fogaça aí, ó.
Fogaça.
Tá bonitão. E aí, Fogaça, tranquilo? Tudo em paz?
Aí sim.
Esse pintinho é seu?
O quê?
O pintinho do Emílio.
O pintinho?
Pintinho mole.
É, pintinho do Porcaro. Esse pintinho é lá. É, o pintinho aí é o pintinho. É o...
Você quer levar o pintinho pra casa?
É, quiser levar, pode levar. Como é que tá? Você ainda é o síndico?
Pode falar
aqui
no microfone aqui.
Não, saí. Você só quer? Fala no microfone. Você mudou?
Saí, mudei daqui.
Pô, mas. Você melhorou na sua. Sim, é, eu passo sempre. É.
Senti uma máfia ali dentro, né?
É. Mas como é, no Brasil, não, né? Não, não.
Tem várias máfias.
É um dos prédios mais bonitos da Avenida Paulista, que é o...
Sabe quem morou ali? O Valmor Chagas.
Sim.
Valmor Chagas?
Valmor Chagas.
Caramba.
A Cacilda Becker.
Porra.
A... Enfim, esse pessoal
um
dessa
prédio época... maravilhoso. Como é que chama? É
Flamboyant?
Baronesa.
Ah. Isso. Que é um prédio que tem aqui na Avenida Paulista, prédio tradicional, e ele...
Curativo.
Ele foi síndico e o prédio melhorou muito depois da sua administração.
É o primeiro prédio que foi feito na Paulista, sabia?
Sim,
de 1950.
Sim, é lindo.
Falaram que as festas de arromba na época era tudo lá em
cima. Na cobertura.
É. Deixa eu vorcar no chinelo lá.
Mas ali moram 3 mil pessoas. Ele tem 25 apartamentos de um por andar, 450 kitnets e 110 apartamentos no outro bloco. São 3 mil pessoas, mais ou menos, que moram ali naquele...
Que legal. Prédio. E você mudou?
Eu mudei, tô morando em Barueri. Porque eu tenho cachorros.
Entendi.
Tava com 3 cachorros no apartamento.
Puta que
difícil, porra. Grande, né? A Granola, o Cupim e o Ragu.
Que bom nome.
E aí, pandemia. Aí eu tive uns desmaios, cara. Loucura. Morando aqui na Paulista, eu desci, era gente, barulheira. Falei, eu preciso
de uma
casa. Aí fui lá pra Barueri.
É chique,
lá. Hein? E tô construindo uma casa e aluguei uma casa no condomínio lá.
Entendi. Mas o condomínio lá é chato também, não é? O vizinho. Bom, se quem
quer, né? É, nossa, aqui era foda. Mas é bom, qualidade de vida, né?
Sim.
Importante.
Sim.
Eu sempre sou do interior, eu sempre morei em casa, pé na grama, no jardim. E principalmente pelos cachorros, né? Não dá pra ficar o cachorro dentro do apartamento, cachorro grande, né?
Puta, aqui tem, os caras levam pra passear e deixam um merda na calçada. Eu tenho uma bronca.
Chuta o cocô.
Não, todo mundo...
Tem que sair com plástico.
O cachorro, gosta de parar. Puta, mas aí fica, aí os caras...
As merdas do tamanho da lombada.
Eu saía com 3 saquinhos no bolso, né? Cachorro... Defecou, porque, já pega.
Porque o cachorro sofre no apartamento, né?
Porra!
Sofre,
né? Eu acho
depende
que não gosta
do tipo de cachorro.
Porte.
Né? Esses cachorrinhos muito de madame, pequenininho, acho que vive bem. Né?
Vive até melhor se bobear.
Mas um cachorro grande, como a granola, o cupim, o ragu. Pô, precisa de espaço, precisa correr, precisa de...
Você cozinha pros cachorros ou só dá ração? Porque falam que não pode, não é verdade. Cozinha, faz um risoto pro cachorro.
Mas uma época, pra granola agora, ela já tirou alguns dentes daqui do lado, que ela tá velhinha. Daqui um tempo, eu vou ter que fazer uma papinha pra ela.
Uma sopinha.
É.
Quantos restaurantes você tá afogaçando?
Eu tenho o Sal e o Cão Velho.
Lá no Cidade Jardim, na Higienópolis.
Cidade Jardim.
Não é chique? Lá tem no Cidade.
Sim, Cidade Jardim. Tem aqui na rua Bela Sintra.
Que é no prédio aqui na Bela Sintra, prédio, na justamente. Descida ali. É, eu passo sempre ali em frente.
Você já foi lá comer?
Não. Não, eu não fui.
É bom que ele é classe média, ele não pode ir classe média, ele só come esfirra. Ele não, exclusividade
pra ficar me enchendo
o saco. Você pode dividir, Emílio.
O mano Emílio, ele é da correria.
É, eles e minha mulher agora.
Tem que ver ele.
Todo mundo me enchendo.
Mano, que é na Paulista de touca.
Você pode ir lá no saldo e a gente parcela o seu prato. 24
euros. Meio bife, meio purê. Põe um cara parça. Pelo que a gente quer, é isso mesmo.
É, eles não sabem o que é ser assalariado.
É. Mas, ó, Emílio, trazer sua carteira.
Ô, Fogaça.
É.
E então você tá em Barueri. E você tá um negócio de erva, de
CBD.
Cannabis.
É,
a gente anunciou aqui.
CBD, tá.
Nós anunciamos. Então, mas qual que é?
Eu acho que a falta de informação nos dias de hoje a gente tem acesso a tudo, né?
Isso.
E eu venho com essa bandeira do cannabis já há mais de 10 anos, porque, pra quem não sabe, eu tenho a minha filha Olivia. E 10 anos atrás ela começou a usar o óleo que sai do cabelo. Melhorou no...
Caramba. Eu conheço
uma... Então é uma luta que eu venho há um bom tempo. O Gustavo tá ali comigo, ele tava no Uruguai. Lá ele faz a plantação.
Olá.
E daí manda para fora, é extraído, o óleo vem. Eu acho que as pessoas têm que ter acesso, conhecimento, porque eu acho que o maior preconceito é a falta de informação.
Sim,
a
ignorância.
Porque a ignorância, porque o cara fala, aqui é cannabis, maconha. Não. Funciona para mais de 40 patologias. Parkinson, fibromialgia, depressão, sim, TDAH, sim. Um monte de coisa.
Sim.
Então, nós viemos fazendo esse trabalho já há um bom tempo, eu com a minha filha. Ora. E no meio do caminho eu falei, eu preciso ser instrumento é acionado, não tem
e dinheiro. Convulsão é um negócio horrível, né?
É horrível.
É um negócio horrível.
Convulsões
é.
De vários graus.
Sim,
né?
Sim.
Então é.
Mas você montou e vai.
Nós temos, montamos uma plataforma. Quem estiver assistindo aqui, ó, que às vezes não conhece, não tem informação, tem alguém em casa que tem depressão, que está doente, tem câncer, funciona para câncer. Basta você conhecer, nós criamos uma plataforma chamada comunidade.org. Certo? Com atendimento médico, com todo o ecossistema do cannabis. Então você que está assistindo, está vendo aí, ouvindo, e tem alguma questão em casa, ou familiar, ou vizinho, né? Procure se informar, entre lá para conhecer, faça um atendimento. Eu uso óleo, você usa óleo?
Já usei, você uso, uso óleo.
CBD. Não, eu não uso.
Por quê? Você não, dorme
eu
não... bem?
Eu durmo.
Dorme quantas horas por noite?
Ah, eu durmo 8 horas. O ideal é acordar quando o olho abre, né? Sim. É não ter despertador, é você acordar quando o olho
sem
abre.
Sem nenhuma conta
passada. É, sem um nenhuma conta.
Tem um médico que eu gosto muito, que ele, doutor Laí Ribeiro, que
sim,
ele
Laí,
falou pro doutor Laí da foda. Ele falou, Fogaça, tem que medir 7 a 8.
Você não era de expor, e aí já que você citou o caso... Eu acho que ali foi a virada de chave até da galera se apaixonar por você, quando você cobrou de um participante o respeito e o amor à culinária, quando você disse, eu sou chefe e meu maior sonho era poder cozinhar para minha filha. Uhum. Ali eu acho que você, tipo, meio que contou um pouco mais a sua vida íntima, que você nunca expôs isso. Nesse momento ali, aí você acha que você quebrou essa cascona que todo mundo vê em você?
É, não tenho, eu sou uma pessoa que eu tô viva, né, cara? Então a gente, o sentimento... Tá aí a todo vapor e eu não deixo de esconder o que eu sinto. No dia que aconteceu isso no programa, faz 10 anos que tem o Masterchef, né?
Sim.
A Olivia estava aqui no Sírio-Libanês já há algum tempo, na UTI. E naquele dia no programa eu não estava no programa.
Sim. Entendi.
Sabe?
Lógico, sim.
Eu, minha cabeça,
só o couro.
Então ali, né? E pá, avaliando e comendo a minha cabeça ali.
Daí profissionalmente você estava cumprindo sua... que você tinha que fazer,
sim,
né?
Sim. É. E aí foi quando eu comi uma comida sem gosto de porra nenhuma, horrível comida. Na hora me veio, porque eu vivia dentro do hospital.
Sim.
E o hospital tem aquela característica de comida
sem gosto. Pode crer, em soça.
Hospital.
É.
E daí meio na hora foi automático, veio a minha filha, eu tava pensando, eu dei a devolutiva pro cara, que a comida dele parecia uma comida de hospital.
Você fez parceria com algum hospital, por falar nisso, em fazer alguma comida? Porque eu fui, não sei se os caras inventam também.
Fiz.
Aqui é comida dele, não sei.
Fiz, que era lá na Bandeirantes.
Muito bom, cara. Comida de hospital normalmente, com todo respeito, é uma porcaria. Você fez uma parceria.
Sim, fiz uma parceria, um trabalho com aquele hospital.
Legal.
Você foi naquele hospital?
Fui, não, fui com a minha mãe lá e ela comi...
Médio?
Burguesia paulistana, o Rico, eu resido em
Ruivo Burguês,
Alto Pinheiro.
O Rico não vai no hospital, ele vai no Einstein.
No Einstein não, porque esse é o hospital.
Ah, o Einstein, estive no Einstein.
Seguro, e é excelente.
Fede.
É muito boa a comida, de verdade.
Você qual tá é o hospital?
Não recordo o nome.
Não podemos falar.
Não, porque já, porque acho que acabou o contrato lá. Ele não...
Meu.
Não é?
Ô, Daniel.
Faz tempo isso, né?
Daniel, agora não, eu percebi que você é judeu mesmo. Você levou sua mãe pra almoçar no hospital, bro.
É que tava incluso. Era do chefe,
era
do Fogaça.
Hospital de... Como é que chama? Você sabe, né? De cirurgia plástica.
Ah! Foi por silicone.
Foi por seio, a mãe
não. Foi silicone no bumbum. Ela com pedra no rio. A velha colocou silicone na bunda.
Deixa eu fazer um break agora. Vou fazer um break. Deixa eu passar a rede social, Instagram, @henrique_fogaça74. Pra você. E lá também tem...
E tem o da comunidade.
Da comunidade.
Importante.
Então manda lá.
A pessoa, existe o Clube Comunidade. A pessoa entra no Instagram da comunidade. De lá vai ter um acesso pra você se cadastrar. Entrar no clube de benefícios. ter conhecimento sobre o cannabis, fazer o atendimento. Então é simples o caminho.
Aí, ó. Como é
e mudar a sua vida, porra.
Então, é como...
Muda a sua vida!
É comunidade... comunidade... Puta, tá tão pequeno lá, porra.
Você quer meu óculos?
Não, não, eu quero... Comunidade...
Org.
Org. Comunidade org. Comunidade... E comunidade com K. Você que tá no rádio... É importante falar, porque muita audiência nossa é no rádio. É comunidade com K, comunidade org.
É.
Então você entra lá que tem todo o caminho para você sobre medicina. Isso aí, é isso aí. Fazer o break para a rede de rádio agora em todo o Brasil. Vai lá, Reginaldo.
Esta é a Jovem Pan. The number one hit music. A número 1 do Brasil.
Buscando a excelência na prestação de Sil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. Águacil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, Águacil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com Águacil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação, mais segurança para o seu negócio. Águacil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos.
Yeah.
possível. Não, não. Ela, minha mulher, na época da pandemia, ela fazia cesta de parmesão com shiitake. Porra. Filé
à poavre, shiitake.
Eu juro por Deus, igual você, ela nunca mais fez uma tapioca pra mim. É, então no começo... Assim,
casou, né, Tom?
Casou, fica assim. Casou, já era. Boa. Mas você fica lá, você acha que as pessoas ficam muito nervosas também? Tem potencial?
Fica, porque ali é complicado, né? Você tá dentro do estúdio, com um monte de câmera, um monte de gente.
Olha lá, ó. Foi lá, foi na pandemia. Quando eu conheci.
E pelo sorriso lembra, hein?
Quem que era?
É a ex-mulher dele.
Não, não, foi uma participação. Participação dele. No caso.
É. Ele não.
Participação.
E já, ela, meu irmão. E já chegou um momento de vocês... Não você, mas o time ali, fala, pô, a gente foi muito duro com essa pessoa aí, de tentar conversar depois.
Eu já tive algumas correções durante o programa, na gravação, de achar que batido pesado demais. Tem até um vídeo que aparece da Isabel, né? Da Isabela.
Ah, sim.
Na temporada lá atrás, estava a Paola ainda na época, né? E aí eu falei, meu, deixa a menina falar.
É.
Eu vi, ela tava aí, tu... Né? Não, 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 não vai entrar.
Maravilhoso.
Não sei o que tal, eu falei, ó... Deixa ela falar, vamos que ela deve falar. É. Daí ela falou e ela ganhou o programa.
Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você agora.
Olha lá, ele pegou, ele caçou outro assunto no meio.
Porque, não, não, porque é o seguinte. O que as pessoas não entendem, eu acho que a coisa mais complicada que existe é você ser dono de um restaurante. Porque o restaurante, ele tem algo que é uma... Quando você vai com alguém, você vai, você e tua mulher... Você quer a melhor coisa do mundo naquele curto espaço de tempo.
Sim.
E tem tanta coisa pra dar errado naquilo lá, porque se der uma coisa, um ar-condicionado que quebra, ficou uma merda.
Sim.
Então tem a cozinha, tem um atendimento, tem não sei o quê, tem muito detalhe dentro de um restaurante, né? E eu acho que esse jeito, o tratamento, ele é ríspido, porque ele exige que nada dê errado. Ele é muito caótico, né? É caótico um restaurante.
Organização.
Não, não, você repara num restaurante o que
é... O atendimento, a gente trabalha com clientes, então desde a chegada à roça até o final no café... É 100% todo atendimento e tudo que...
Nada pode dar errado.
Como você falou, um cara na cozinha, por exemplo, que tá na praça, o cara esqueceu de fazer uma... Alguma coisa que vai algum prato já fode a cozinha. Exato, na hora do movimento.
O ambiente, se não tiver legal, lá com o ar-condicionado quebrou...
Então a manutenção é feita diariamente no restaurante, semanalmente, as reuniões diárias, antes de começar o serviço do almoço, do jantar, na cozinha, tudo alinhado. O diálogo é a melhor forma de a gente manter as coisas do jeito que tem que ser.
Porque o camarada para escrever um review positivo é muito difícil. Agora, aconteceu uma merda na hora.
Na
a primeira
hora,
dentro do restaurante, o cara fala, que porcaria.
Que porcaria, mal atendido, tal, tal, tal.
Gordinho do Reclame Aqui.
Ah, é, eu sou terrível.
Mas você tá no restaurante?
Eu? Cara, eu não... Pede
omelete lá dentro.
Eu não reclamo mais, porque a minha esposa, ela não deixa eu reclamar, porque ela fala, a gente vai ter que ir embora, porque eu não vou comer, porque vai voltar cuspido. Sim, então, ela não me deixa reclamar mais, assim. Mas, assim, obviamente que tem coisas que acontecem, né? Então, assim, mas a única coisa que eu reclamo é que, tipo, você pede uma coisa, vem outra.
Vem
só.
Pouco.
É, vem pouco. É,
baleia.
Principalmente. Obrigado, Padre Calmon, um abraço pra você. É, mas como que você lida com essa questão do cliente? Porque, assim, tem cliente que reclama, às vezes, com razão, e tem cliente que reclama
que
de qualquer
folgado,
coisa.
Que exatamente. Já vai pra causar.
É o like.
Tem muita gente que vai lá e fala, ah, o cara do Masterchef, vão lá pra, entendeu? Ah, então sim, o cara sim. Já chega com duas pedras na mão pra querer...
Ah, tem isso.
Tá frio por ele. Vamos ver se é bom querido mesmo.
Ainda mais o cara vai, se a mulher é minha fã e o cara vai, aí fudeu. É. Aí o cara quer fuder essa bosta comida aqui, ó. A mulher encheu o saco para poder ir no restaurante.
E
o cara...
Mas você fica.
Essa daí eu entendi, hein? Essa daí foi pra você, viu, Verdun? Aí, ó. Verdun reclama, ele come lá de graça e depois.
Verdun é meu camarada. Ele reclamou do sal?
Reclamou.
É mesmo aqui?
Reclamou.
Ó, dos nossos, hein? Vai, cavalo, vai tomar um
bote. Mas você fica nos restaurantes porque as pessoas têm duas imagens. Que vai chegar lá e vai ver você e outra que o cara é chefe, ele assinou, todo mundo aprendeu a fazer e bora viver a vida. Não. As pessoas te veem no restaurante ou não?
Me vem, hoje à noite eu vou estar no restaurante, daqui eu vou pro sal aqui na Bela Sintra. Mas hoje eu tenho uma estrutura, pessoas que já estão comigo há 14, 15 anos trabalhando, então eu tenho uma certa liberdade barra autonomia de ter a minha vida e organizar, né?
Montou um time.
Porque eu faço várias coisas, né? Vou viajar semana que vem pro Rio de Janeiro, dar palestra, vai dar aula, vai fazer show, vai isso,
cai aquilo. De skate.
É, cair de skate. Tô com três costelas quebradas.
Puta, putz, sério?
Olha que interessante.
Ruim, hein?
Ruim.
Respirar fica ruim, né?
Ruim, tô aqui falando.
É, chato.
E Fogazo, o cozinheiro hoje ele tem que ter essa mentalidade meio empreendedora hoje, que o cara, o sonho...
Depende.
Eu imagino que o cara sempre quer ter aquele, o restaurante dele, né?
Não, na caminhada eu vou vendo, irmão, que tem nego que nasceu pra poder empreender o teu negócio, tem gente que nasceu pra trabalhar, que não quer evoluir, que quer ficar na... Na
o francês comum. Que quebra os restaurantes, né? O francês.
O Jacquin.
Quebra a cadeira.
O Jacquin. Não, ele quebra.
Não, esse é o Morgado.
Você experimentou?
Ele quebra.
Ele tem o documentário dele.
Ele não tem a manha.
Não, ele quebrou vários restaurantes. É. E acho que depois
do Masterchef salvou a vida dele.
É isso que aconteceu.
Salvou a vida
quebrou
dele.
Quebrou vários, o Masterchef deu uma guinada absurda na vida dele, né? É. Ajudou pra caramba também pra você? Acho que é a exposição.
Muito, bastante. O Masterchef, a exposição é muito grande, né? Então, eu já tinha um trabalho.
Sim.
Eu tinha ganhado prêmio, olha lá o Jacquin. Eu gosto do Jacquin, mas dá um trabalho também. Viu?
Então, mas ele quebrou todo o restaurante.
Quebrou lá antes.
Porque, nós... porque o quê? Porque você precisa ter uma administração.
Uma administração à risca, na ponta do lápis. E ainda mais, o tratamento com a família que você trabalha, com as pessoas. E eu considero isso. Hoje eu tenho 200 e tantas pessoas
que trabalham.
Mas, mano... É todo mundo, olho no olho, troca ideia, não tem conversa. O Jacquin tinha muito uma coisa de... do comportamento. Vai tomar no cu, filho da puta, vai embora.
Você vergonha do profissional.
Foi se fudendo, né?
Entendi.
Restaurante, porra, tomando processo. E eu falei isso pra ele na época.
Entendi.
O Jacquin está no Brasil, você vai ficar... tratando os caras assim, você vai ficar...
Que ele veio pra cá, ele veio pra aquele Cocardi, que era aquele francês lá no... Quem trouxe ele, me parece que foi um cara que tinha uma agência, aqui no que tinha uma agência de automóvel. O cara era francês e foi buscar ele lá na França pra abrir esse restaurante.
Ele me contou, acho que foi isso mesmo.
Eu acho que essa é a história dele. Ele veio da França pra cá... Já tem no Cocardi? Era lá no...
Hoje é o presidente, né, Delari?
O Delari trabalhou com ele.
Ele fez um de steak tartar, os
presidente. Tá com um monte de restaurante, tá com...
Mas esse restaurante é o quê? É um, tipo uma franquia?
O quê?
Você é seu, o do Jacquin.
Ele tá com o Orlando é parceiro, tá fazendo a gestão, eles estão ampliando, abrindo um monte de restaurante. Eu não sei qual é a franquia. Mas eu tenho franquia que é o Cão Velho.
Que é demais. O bar, bom, já fomos lá com o Alfinete. Bom demais.
O que é o Cão Velho?
Vai direto.
Muito
legal. O Cão Velho é um pub.
É lá em Pinheiros.
É um bar,
né?
Pub. Tem na Vila Madalena. Tem Santa Bárbara do Oeste.
Não é pra jovem, né?
Curitiba.
Não. Cervejola e bate-papo.
Cerveja, ambiente, parece um pub inglês.
Pô, que legal.
Fiz uma mescla entre o Brasil e a Inglaterra, referência de um pub. O Iscão, coquetelaria boa e um cardápio mais... Os lanches, hambúrgueres, lanchão de copinho,
sem frescura.
Coisa pra compartilhar.
Atendimento.
E hardcore, opa, sonzeira na caixa.
Ô, Fogaça, não é fácil, né, meu? Não é fácil, né?
Não é fácil.
Não é fácil.
As pessoas acham que é fácil e às vezes muita gente fala: ah, o cara lá tá lá no Masterchef. Esse cara teve sorte, né? Eu comecei vendendo comida na rua, meu irmão. Bateram de porta em porta, oferecendo lanche.
Uhum.
Tá, isso há 20 e poucos anos atrás, aqui no Jardins. Entrava em loja de conveniência, levava um lanchinho, ouvi não pra caralho. Eu tava com a lancheira e oferecia lanche lá pra deixar pra vender.
E o sanduíche de atum, o que você vendia, né?
Eu falei, não, eu já era um pouquinho mais invocado. Já. Eu fazia um de provolone com... provolone com mortadela!
Bom.
Gostoso, não?
Pô, nada melhor que uma mortadela.
Eu comecei assim, velho. E na época tinha umas lan houses aqui, você lembra?
Sim, porra, claro.
Porra.
Eu vendia dentro de lan house.
Os caras jogavam Counter Strike, né?
E aí foi aí que eu comecei, né? Então, como você falou, não é fácil.
Uh-huh.
Não é fácil. É matar um leão por dia o trabalho, né?
É.
Pô, falando em matar um leão por dia, Fogaça, é treta.
Treta.
A gente vê muitas vezes assim, pô, que nem você, até o Jacquin, às vezes a gente fala, pô, mas tá pegando pesado com o cara e tal. Até onde ali realmente era real, eram vocês, e até onde era a produção falando, meu, a gente tem que render essa porra.
Deixa
então,
falar,
dá uma cacetada na
deixa eu te falar uma
galera.
Fita. E eu não sou ator de novela nem de Hollywood, velho. Eu sou isso só... aqui. Jogo novo. Na primeira temporada, em 2011 anos atrás, no primeiro programa, pá, começamos a gravar de manhã, avaliei uns pratos, lá parou no intervalo. Aí o diretor do programa veio e falou, Fogaça, você precisa ser mais bravo, mais pá, não sei o que, tal. Eu falei, ô, Pato, isso, cara, eu sou isso aqui. Não vou
ser uma coisa que eu não sou. E aí, desde a primeira temporada, ele engoliu o meu seco e falou, beleza, beleza, demorou. Vai do seu jeito, vai do seu jeito. E foi. Então,
cara, boa. É autêntico, né?
De programa,
é autêntico.
Fala o que eu tô falando aqui com você. Tem o cara do Masterchef, que é a mesma forma. Eu avalio ali, uhum, a devolutiva do que eu acho. Aí, o grande segredo dos programas são as edições, né?
Sim, sim. É. Sim. Potencializa.
O que o cara
faz. Uma coisa que eu falei, essa coisa aí. É. Tum, daí põe aquela, essa coisa aí, tum. Daí já fica uma coisa.
É. Você tem uma figura alta, mas você nunca... Chefe, pelo amor de Deus, você nunca pegou um facão numa cozinha, xingou... Assim,
já.
Não, pelo amor de Deus. Porque a gente já ouve.
Já.
Como foi? Já. Vai, conta uma aí. Que o cara levou desaforo pra casa, você já deu um...
Não, não. Vou falar rapidamente aqui. Era o Christian, trabalhou comigo durante um tempo. Um cara desse tamanho, grande, alto. E aí aconteceu o seguinte. Aí, num belo dia, a gente ia fazer um evento, trabalhar. Ele tava num restaurante de manhã, 8 horas da manhã. O irmão dele deixou ele de moto. Aí saiu... Nós ficamos ali, daí eu dei meia hora, ligaram, ó, meu irmão, o seu irmão dele morreu, bateu, eu fui com ele no... Identificamos o corpo, tal, 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 ele ficou lá 30, 40 dias, eu fiquei muito...
Porra, pessoal.
Sensibilizado no negócio. Na hora, tá com o cara ali, na hora. Meia hora, tamo aqui, Emílio, você sai, meia hora morre, a morte tá aí, né?
Sim.
Bom, tá aí. Enfim, é. E aí, ele ficou os 30, 40 dias lá com a família dele, com a mãe, perdeu o irmão, tal, tal, tal. Aí depois voltou a trabalhar. Portas abertas, Christian. Volta aí. Ponto, que tristeza, não sei o quê, papapá, papapá. E aí, nesse dia de trabalho, eu não lembro exatamente que eu falei alguma coisa com ele na boa. Eu tava todo amigo dele, junto com ele na situação. E ele veio me responder um negócio de uma forma tão agressiva. E tu que pegou as coisas, era desse tamanho, maior que você. Pegou os negócios dele, essa merda, não sei o quê. Falei, mano, você tá me tirando. Eu peguei a faca. Fui aquela situação ali, meio galinha seca, eu falei, caralho, mano. Mas eu nunca faria nada.
Lógico, mas galinha seca. Adrenalina.
Adrenalina.
Cortou o bife.
É bom, isso aí é bom.
Sou um cara pacífico.
É pacífico.
Não, sou um cara pacífico.
Você cozinha.
Depois fez um recado.
Dá um recado.
Você dá um recado. Há 11 anos nada mais aconteceu.
Ele é um amor.
Hoje eu sou.
Até o Cris.
Todo mundo odeia o Cris,
é isso aí. Todo mundo odeia o Cris.
Ô Fogaça, uma vez aqui, você veio de
Canaba, ele tá falando de outras coisas.
Isso.
Então, eu queria falar, gente. Eu tenho a minha filha Olivia, ela tá com 19 anos. Então, o CBD, o óleo, ele funciona. CBD com THC. Funciona para muitas patologias. Sei que tem muita gente que assiste aqui, ouve o programa, que não tem conhecimento. Às vezes tem em casa alguém com Parkinson, algum... Enfim, conheça, saiba, vá atrás, né? Não seja vencido pela falsa mídia, né? Pelas coisas negativas que falam. Conheça, se medique e veja.
Boa, é isso aí. Boa. Eu vou para... Tá aí, ó. Comunidade
org.
Org. Comunidade com K. Tá legal? Lá tem todo o caminho para você conhecer. Você vai fazer parte desse clube, tem toda a informação para você. Tem uma equipe lá que vai te informar direitinho o que você tem que fazer.
Fazer os atendimentos.
Isso aí, o atendimento. Show. E porque você vai conversar com o pessoal da comunidade org. Nossa, obrigado por você ter vindo.
Tem que ir no show do Oitão ainda.
Bom demais.
Oitão.
Tem um show do Oitão.
Opa!
Oitão tá parado.
Tá parado?
Eu tenho uma banda de hardcore, tá um pouco parada. Agora a gente, até o final do ano.
Aí, ó. Acorda, Saman.
Hardcore. O gordão que gosta.
O gordão rebola. Vai subir do palco. O que vai se jogar?
Abraço pro Rodrigo, batera.
Em breve tem coisa nova do Oitão, hein?
Aê.
Até o começo do ano.
Rodrigão mandou um abraço aí.
É isso. Valeu.
Aí. Valeu. Junto. Henrique Fogaça conversou.
Muito obrigado.
Valeu. Vai lá, Reginaldinho. Vai lá, Reginaldinho. Reginaldo.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. Volta já.
A Gol anuncia seu próximo destino, o mundo. Começando por Nova York, voe na nova classe business insígnia com maior conforto e deguste a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência vá. Agora pelo mundo.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
você acha que ainda tem tempo para pensar na aposentadoria, mas ele tá cada dia sem um plano? É mais um passo para uma velhice com dificuldades. Enquanto você espera, juros, inflação e o governo continuam levando vários pedaços do que é seu. No dia 24 de março, às 6h30 da tarde, participe do workshop O Fim da Aposentadoria, comigo, ao vivo. Você vai entender o seu cenário atual e como se organizar financeiramente para dar o primeiro passo para uma aposentadoria tranquila. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and wrote it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No head of time,
no way,
no head of time.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved,
I never loved. Well, my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do.
One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone.
Amores, vamos embora.
Vamos.
Mas tchau, gente. Vamos. Até amanhã.
Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem.
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Terminou.
Terminou. Acabou.
Acaba, pelo amor de Deus.
Acabou.
Acabou mesmo. Acabou.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos. Entregas rápido, fácil. Ainda bem 100.
Nas Lojas 100 é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas Lojas